E a gente às vezes nem percebe, né? A gente lê, por isso que a gente não pode ler a Bíblia como um livro. A gente tem que meditar, por isso que fala, né, meditar de dia e de noite na palavra, porque quando a gente medita, a gente passa a ver coisas na Bíblia que talvez a gente não veja se a gente não tiver ali, né, com a mente, o olho para que Deus fale com a gente. E essa passagem está lá em Hebreus 10, do 19 ao 25. Olha o que a palavra fala. Vamos lá. Quem que é a leitora oficial? Aí a Carol. A Carol já dá risada. Vai, Carol.
Já
Eu vou até
é
pegar na
dez,
minha. É o Hebreus 10, do 19 ao 25. Eu peguei a minha Bíblia Vida, que a minha Bíblia Vida tem uma linguagem não tão atual, mas é uma linguagem atualizada. Porque a da minha, da, do, do, aqui do meu iPad, ela é muito rebuscada e tem coisas assim que mudam um pouquinho, que você passa a entender. Eu quero que você leia na sua versão, depois eu vou ler aqui na minha versão aqui, tá?
Tá bom, então
Então
vamos lá.
vai.
Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
Até aí. Cara, é uma passagem muito completa, né? Aqui no presságio, ela fala assim: o privilégio, no meu, né? Existem outros presságios que talvez, não sei como é que tá no seu aí, Carol, o título. Tem o título aí na sua Bíblia, não?
Tem, é um apelo à perseverança.
O meu é o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Olha que legal. Então, a minha versão diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado e de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Considerêmo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, essa passagem ela é maravilhosa, porque o escritor de Hebreus, né, muitas pessoas falam que é Paulo, mas quando você vai estudar, você vai ver que a maioria dos teólogos falam que não é Paulo, porque a forma de isso que foi escrito e a linguagem, eles acreditam que não seja Paulo, também. Então, ela exorta exatamente para que nós com ousadia possamos nos apoderarmos daquilo que nos foi prometido. Amém? No versículo 19 diz que com ousadia do santo, que nós entremos no santo dos santos. Né, dizemos, explicando que a gente, que através lá da cruz, né, quando o véu se rasgou, e que véu que é esse? Porque lá antes, né, lá na época de Moisés, no tempo do tabernáculo, somente existia o tabernáculo, existia o átrio onde ficava todo o povo, e existia o Santo dos Santos. Primeiro era o santo, né, onde tinha a preparação, e depois o Santo dos Santos, onde Deus se comunicava com os homens. Então, e só entrava lá o sacerdote E o cara, esse cara, normalmente eles tinham muito medo de entrar, porque se ele tivesse qualquer rusguinha, qualquer probleminha, qualquer coisa, ele era fulminado. Então o pessoal tinha medo de entrar. Então, quando Jesus, e se faz menção na Bíblia, que ele se entrega naquela cruz e o véu se rasga de cima a baixo, ele ali naquela passagem fala que exatamente isso, é que o acesso ao Santo dos Santos, ela se abriu para que todos nós, a qualquer momento, podemos entrar na presença de Deus e possamos falar com ele tete a tete, como se era feito no tabernáculo, através das nossas vidas mesmo, entrando lá. Mas, é através do quê? Do sangue de Jesus. Amém? Porque esse sangue, quando a gente aceita o Senhor Jesus, e nós passamos a receber as promessas de Deus, e aí nós podemos entrar nesse lugar. Amém? Como qualquer mortal hoje pode ter esse acesso. Mas tem sim as suas condições para que possamos viver isso. E é isso que descreve aqui nessa passagem, é uma passagem muito rápida, mas se a gente vai pegando versículo a versículo, a gente vai ver que não é de qualquer jeito que a gente vai entrar. Amém? Que nesse Santo dos Santos não é para qualquer pessoa, mas é para quem? Aqui fala, para que, ó, que cheguemos com um verdadeiro coração e com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado, amém? Com água limpa. Então, quando se fala o corpo lavado com água limpa, né, quem que é a água, né? O que que representa a água? A água é o Espírito Santo de Deus, amém? Quando a gente fala de mergulhar e quando você está nos artelhos e nos joelhos, né? Vocês conhecem essa passagem? E aí, ou mergulhar nos rios do Espírito Santo. Então, quando você mergulha, né, nesse rio e você se lava, né, dos pecados, né? Porque é isso, na verdade, quando fala de vestes limpas, de vestes brancas e de se lavar, né, o corpo lavado é exatamente purificado do pecado. Que não adianta a gente, quando você, aqui nessa passagem, se você ler ela inteira, você vai ver que fala sobre o pecado deliberado. Logo no versículo 26, fala: vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, olha que coisa. Então, se você está pecando, sabendo que você está pecando, então o sacrifício já não te. Ele já não te. Ele já não te justifica mais. Porque você está lá com consciência do pecado e vai lá e faz. Então, olha que sério. Mas quando você tem essa consciência e você faz isso, e ele fala assim: faça com ousadia. Vai lá, entra na minha presença, entra no Santo dos Santos, venha com ousadia, né? Experimente isso. Faça isso, procura cumprir aquilo que eu estou te falando aqui, né? Com verdadeiro coração. Aquele que é fiel, que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, se ele falou, faça isso, o véu se rasgou, vem, sabe, tem intrepidez, ora, me busca, que você vai viver isso. Você sabe que muitos falam de avivamento. E esses dias eu tenho pensado muito em relação a isso, né? Em relação à igreja, em relação ao avivamento. Cara, e quando você começa a estudar os avivamentos né, que rolaram no mundo há alguns anos atrás, você vê que talvez a gente está muito aquém de um avivamento. O que nós estamos vendo, na verdade, é o povo indo para a igreja, mas não o avivamento. Porque quando você passa a ler alguns avivamentos que ocorreram lá com John Wesley, né, com Jeremiah Lampierre em Nova York, também no começo do século, quando você vai, né, em 900, né, final de 1890 para 1900, mesma coisa lá na Rua Azusa, você vai ver que esses avivamentos começaram não com grandes multidões, e nem com grandes ajuntamentos, pelo contrário, começaram com pequenos grupos de oração. Então as pessoas, elas entravam ali com o coração, né, com desejo de conhecer a Jesus, de ter essa intimidade, de viver essa passagem, né, do véu que se rasgou e com ousadia entrar na presença de Deus, elas passaram a viver coisas que elas nunca imaginaram que poderiam viver. E o que acontecia é que muitas vezes as pessoas nem precisavam, assim, participar daquela congregação, daquela igreja, para viver o arrependimento, porque a atmosfera ela era uma atmosfera da presença de Deus, era tão forte, era tão grande a presença do Espírito Santo, que as coisas aconteciam, as curas, tudo acontecia sem que houvesse nenhum tipo de palavra, apenas pelo puro e simples avivamento. Então, eu gosto muito de falar de Jeremias Lampierre, porque é um estudo que eu fiz há muito tempo atrás. Eu acho que até comentei isso nas nossas células presenciais. E que, cara, eles começaram com um comerciante lá em Nova York, que ele começou uma oração ao meio-dia, e aí começou a chegar um, começou a chegar dois, e aí isso começou de uma vez por semana, começou a aumentar e se intensificar. Aí foi indo, foi indo, foi indo. E isso, cara, as pessoas começaram a se arrepender, os ladrões, o pessoal que enganava o povo começou a se arrepender e devolver o dinheiro, como Zaqueu, né? Então, é exatamente viver a palavra de Deus, ela ser viva no nosso meio. Então, eu acredito nisso. E é isso que a gente tem que buscar, a gente tem que continuar acreditando. Você sabe que a passagem está em Mateus 13, 18. Vamos ler essa passagem aqui, ó. Mateus 13, 18, a passagem que todo mundo conhece. E fala sobre a semente. Mateus 13, 18 ao 23. Alguém quer ler? Ah, o Rafa e a Dani não, né? Estão no bercinho aí já, né? Quer um TTzinho aí, Rafa? Quer um TTzinho aí?
TTzinho é bom. Mateus 13, 18, é isso?
É. Ó, a Carol já tá aí, Carol. Vai lá,
Já
Carol.
tá no
Já tô
esquema aí,
aqui.
Carol?
Já
Então
tô no
pode falar.
esquema.
Maravilha, então vai. Então vai.
Até o 23, né?
É.
Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece em pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um.
Amém? Então, olha só. Aqui na minha Bíblia, aqui no iPad, quer ver? Ela fala sobre o mundo mesmo, né? Então, no Mateus 13, 18. Ela fala, ó, mas, deixa eu ver aqui, o semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas cuidados. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que que é isso? São as distrações. A gente tem vivido muitas distrações nesse mundo. Então, a gente às vezes recebe uma palavra aqui, a gente escuta uma palavra, ou mesmo na igreja, mas aí vai passando os dias, e aí o trabalho, né, a luta aqui para ter alguma coisa, para a gente buscar algo. As distrações, elas sufocam a palavra e ela se perde. Então, às vezes, aquilo que a gente está aqui, a gente às vezes está na aquilo do avivamento, e eu acredito no avivamento, e vai rolar o avivamento e tal, e aí amanhã já começa o dia, trabalho, não sei o quê, e é problema, e a gente vai sendo sufocado por isso, e a gente acaba esquecendo disso. A gente acaba não vivendo as promessas de Deus por causa exatamente dessa palavra. Essa semente que foi semeada hoje, ela se perde amanhã. Até chegar domingo, então nem se fala, a gente não lembra. Às vezes nem eu lembro, para falar a verdade, daquilo que eu preguei hoje. E isso é por quê? Exatamente por causa da palavra. Então, vocês veem que a palavra, ela é tão rica, que ela fala de coisas profundas que nós vivemos no dia a dia de hoje. Há 2.000 anos atrás, ela já falava o que acontecia, que ia acontecer com a gente. E aí, quando a gente lê aqui lá em Hebreus 10, no finalzinho dessa passagem, olha, gente, olha como é maravilhoso, porque é exatamente o que acontece. Talvez se eu perguntar só para essas quantas pessoas tem, três, quatro pessoas aqui com a gente, qual de nós está efetivamente na igreja, indo para a igreja, congregando na igreja? Será que todo mundo aqui está congregando? Quem que pode falar aqui? Eu queria que vocês participassem. Está todo mundo congregando?
Não.
Gente, e olha o que fala aqui.
Quer dizer, estou
Consideremos-nos
falando
uns.
por mim, gente. Não por todo
Sim.
mundo. Aí deve, talvez,
É,
alguém
mas
que
é.
esteja.
Eu não.
Mas
Não,
eu tô menos que o Rafa. Estou mais
mas então,
consumida pelos.
a Tatiana aqui que não aparece na fotinho dela. E que ela também, agora que ela desmutou aqui. Fala, você está indo na igreja, Tatiana?
Eu tô indo, Renê.
Tá?
Eu fui na igreja. Tô.
Ah, legal.
Ainda.
E você, Marcelo?
Tô nada.
Tá nada. Então, você sabe por quê? Mas olha como são as
Eu tô
coisas, olha como
aqui.
a palavra de Deus ela é
Virgem.
rica, gente. Olha o que tá
É.
dizendo aqui. Fala assim, ó. E aí, fala aí, ô Fujão. Apareceu, mano?
Tá na
Ah!
igreja?
Não,
Tava
ele
levando o
tá andando
cachorro
só
para
de
passear.
bicicleta. O negócio dele é bicicleta agora, virou atleta.
Tá na bike.
Só na bike.
Beijo para vocês.
Beijo. Participa aí, Xolino. Só não foge, não, meu filho. Então, aí, ó, consideremos aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Então, é a gente ter isso aqui. Gente, vamos praticar as boas obras, vamos orar, vamos, sabe, orar um pelos outros, vamos perdoar, vamos, né, estimularmos ao amor um pelos outros. Fala aqui no 24. E no 25 fala não deixando a nossa congregação. Olha, então é muito sério. Então a própria Bíblia fala sobre isso. Sabe o que acontece? A gente quer viver as promessas de Deus e aquilo que ele tem para nós, mas a gente não quer fazer o que a própria palavra nos pede. Por isso que
Não
eu
paga o
falo em
preço.
condições para que a gente possa viver a Bíblia, a palavra de Deus e as promessas. Vocês entendem? Então há condições sim para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Há sim um condicionamento, não é, sabe, não é uma troca, mas é exatamente para que a gente possa viver, né? Então, um avivamento, como diz aqui, para você entrar no santo dos santos. Então, tem que ter um interesse de coração. Eu tenho que ter a inteira certeza da fé que isso vai acontecer. Amém? Eu tenho que me purificar. Cada dia eu vou pecar, vou pecar. Mas como diz lá no versículo 26 que eu li para vocês, que eu não posso ter a consciência do pecado, é a mudança da nossa mente, é a mudança do nosso, sabe, do nosso caminhar, é viver, sabe, dignamente, cheio do Espírito Santo. Sabe o que quer dizer isso? É quando eu andar na rua, é quando eu ver uma mulher na rua, eu não vou mais olhar para ela como eu via antes. Sabe por quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo e a própria palavra fala que se eu só de eu pensar, eu pequei. Então, como eu posso falar que eu sou um cristão, que eu sou um representante de Cristo, se eu não tiver e não tiver andando como ele me pediu que eu tivesse andando? Então, sabe, é quando eu olho, quando eu desejo, ou quando eu tenho algumas atitudes que não condizem com a Bíblia e com a palavra. Então, como eu vou viver esse avivamento na minha vida? Porque eu posso muitas vezes não viver na congregação o avivamento, mas eu posso trazer esse avivamento para minha casa, para minha família, para o meu lar. Amém? Isso vai ser através do quê? Do que eu li aqui para vocês aqui de Hebreus 10. Medita nessa palavra. Ele está dando todo o direcionamento de como eu vou viver isso, de que forma eu vou viver isso. Amém? Você sabe que a gente estava conversando, né? E a gente estava falando sobre eu estava com o apóstolo, né, no, acho que foi sábado, domingo, e a gente estava com os meninos, e que o Renan tava, e o Davi estavam falando com ele, falando de um rapaz para estar ali nos teens e tal, e aí uma das passagens foi exatamente de João 14, 21, sobre a manifestação, né, de Jesus nas nossas vidas. Então, o que fala lá em João 14, no versículo 21? Fala o seguinte, ó, 14, 21. Fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Simples assim. Então, sabe, não é que eu vou... Sabe, a gente não pode transformar a igreja num ato religioso, até essa célula. Ah, fui na célula, cumpri o meu papel. Cara, tem muito mais pra gente viver com Deus do que simplesmente vir escutar uma palavra hoje, numa quarta-feira ou num domingo. Deus quer se manifestar a nós, ele tá falando aqui. Mas como? Eu tenho que cumprir os mandamentos. Eu tenho que viver essa palavra de verdade, eu tenho que fazer com que ela seja viva na minha vida. Eu preciso, o meu posicionamento, e quanto mais eu vivo na presença de Deus, quanto mais eu busco, quanto mais presença de Deus, mais eu passo a ter esse posicionamento. Porque vai ser algo natural para você. O que acontece quando fala do sufocar, do mundo sufocar a palavra de Deus e essa semente, é exatamente isso. A gente vive tanto no mundo que as coisas do mundo passam a ser tão normais para nós que a gente deixa de viver a palavra de Deus porque aquilo é normal. Sabe? Então, o cara olhar para uma mulher, ou até a mulher olhar para um homem, passa a ser normal. Ah, é bonito. Ah, que lindo. Cara, como se fosse um pedaço de carne. Como assim? Gente, sabe? E a gente... sabe, são coisas que a gente nem deveria pensar, sabe? Porque é exatamente isso, a gente passou a viver aquilo que nos é pregado no mundo, nas redes sociais, em tantas coisas, e por isso que as pessoas hoje vivem o que vivem por conta disso, porque por causa dos estereótipos, por conta, sabe, do que o mundo tem pregado, a gente está sendo sufocado pelo mundo, a palavra de Deus está sendo sufocada pelo mundo, né? E isso está se invadindo as igrejas. Sabe, as pessoas estão vivendo hoje, até dentro da igreja, o quê? Ah, o ter, o ser, o parecer, sabe? Tudo que o mundo prega. Alguém quer falar alguma coisa aí, pessoal? Hã? Quer falar, Dani?
É polêmico isso, né?
Pior que é.
Mas é verdade, mas, gente, tem razão, é isso aí.
Sabe o que acontece,
Dani?
É fácil, é
uma inversão de valores tão, tão sutil, parece que é muito pertinho uma da outra. Assim, o mundo ele,
Dani,
faz a gente
ficar tão longe. Você ter, né, não é crime, amém? Nem pecado. O você ter, sei lá, pôr uma boca, fazer um botó, isso não é pecado, tá? O pecado é as pessoas desejarem e acharem que isso vai fazer delas melhores ou piores. Esse que é o problema disso. Você se arrumar, ficar linda pro seu marido, você, sabe, eu sou a favor disso. Eu quero que a minha esposa se cuide para mim, que eu olhe para ela, sabe, que eu me agrade nela. Eu acho muito legal a mulher se cuidar, porque, sabe, ela faz isso por amor a mim. Então, agora é fazer disso a sua vida e as pessoas fazem isso um objetivo de vida, é diferente. Você entendeu? Então, aonde está o teu coração, está o teu tesouro. E esse que é o problema, as pessoas buscarem isso muito mais do que a Jesus, do que entrar, por exemplo, e querer entrar aqui com ousadia, com intrepidez, no Santo dos Santos. A pessoa está buscando com intrepidez o dinheiro e a gana, sabe, para poder ter as coisas que os outros têm, para poder ser inserido em contextos, entendeu? Muito mais do que viver um avivamento na presença de Deus. Então, esse que é o grande problema. O ter, entendeu? Não é, não, isso não é problema nem pecado. Então, a gente tem que ter... É o que você falou, é uma linha muito tênue nisso. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Você entendeu? Então, você sabe que eu estava vendo aqui, e é exatamente o que a gente precisa, né? Que é o quê? A renovação da nossa mente. Lá em Romanos 12, 2, fala e não sede conformados com esse mundo. A gente não pode se conformar com ele, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, né? Em algumas passagens fala pela renovação da nossa mente. Amém? Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu Deus. Né? Não precisa falar mais nada. Né? A gente não pode se conformar com isso que a gente está vivendo. A gente não pode se conformar com as situações que a gente está vendo na nossa volta. A gente não pode se conformar, entendeu? Em ver as pessoas tratarem das situações, né? De uma forma, dessa forma, ou mesmo se eu ver alguma coisa dentro da igreja, Dani, que eu sei que isso não é de Deus, eu não posso me calar. A palavra de Deus fala o quê aqui? Eu acabei de ler lá em Hebreus 10, né? Fala admoestando-nos uns aos outros. O que é isso? É exortando um ao outro. Sabe, se eu estou vendo algo errado, independente do meu posicionamento, de onde eu tenho que falar. Se vai agradar ou não ao homem, não importa. Eu falei isso para a Van esses dias, sabe? Ah, mas as pessoas não vão escutar, não importa. Mas Deus pediu que a gente fale, se vai escutar ou não, isso vai ser cobrado de mim um dia. Então, é isso que a gente tem que entender. A gente não pode ter mais essa questão de falar o que agrada as pessoas, para não poder perder as amizades, sabe? Isso é complicado, porque é melhor eu estar bem com Deus ou estar bem com os homens? É isso que eu tenho que parar para pensar. Muitas vezes eu vou desagradar homens. Muitas vezes eu vou perder amizades. Mas é isso que eu tenho que pensar. Mas será que se eu falar, essa alma não vai se salvar? E vai depender disso, aquilo que eu vou falar para ela, muitas vezes ela não gostando ou não, porque o verdadeiro amigo não é aquele que passa a mão na cabeça. O verdadeiro amigo é aquele que fala assim, mano, limpa o ranho do seu nariz. Né? Esse é o verdadeiro amigo, você entendeu? É aquele que vai chegar e vai te falar, entendeu? O que está passando, muitas vezes vai te criticar e você não vai gostar, mas aquilo muitas vezes vai mudar o teu posicionamento e vai fazer com que você se salve, que a sua alma se salve. Então a gente tem que, é isso que a gente tem que, sabe, e procurar andar com pessoas que vai fazer isso com a gente, amém? E que vai falar aquilo que a gente tem que escutar naquele momento. E é isso. E, gente, entender, a gente pode viver o avivamento, amém? Depende muito mais da gente do que qualquer outra coisa. Saiba que aquilo que você vai viver com Deus não depende de mim. Eu posso estar aqui direcionando vocês, lendo uma palavra que vai chancelar aquilo que eu estou falando. Por isso que a gente tem que sempre meditar na palavra. É a palavra de Deus, ela é viva. Amém? Então, se eu chegar aqui e falar um monte de blá, blá, blá e não me basear na palavra, então vocês têm que começar a me questionar. Agora, a partir do momento que eu ler a palavra de Deus para vocês, e tudo que eu falar para vocês, ela estiver chancelada aqui na palavra de Deus, então acreditem e busquem, amém? E aquilo que vocês vão viver com Deus vai depender de vocês e não de mim. Eu não vou poder entrar na casa de vocês, pegar na mão de vocês e orar com vocês. Posso até fazer isso, mas não todo dia, né? Se um dia que vocês me chamarem, quiser que eu vá aí orar, eu vou. Não tem problema, vamos orar.
Cada um de nós fazer nossa parte, né, Renê?
É isso, Lurdinha. Não adianta a gente só estar aqui na quarta-feira, né? Não adianta eu ir na igreja no domingo se eu não fizer isso e não praticar isso dentro da minha casa. Você, Lurdinha, que vai trazer o avivamento para tua casa. Tem promessa de Deus, eu falo isso toda semana, sabe? Você pode trazer o avivamento para dentro da tua casa, você pode viver coisas, sabe? É o que eu falei para vocês, a gente teve vários avivamentos durante a história, você entendeu? Que começaram com um, dois orando e perseverando em oração, né? Aí no presságio, aí no título da, da Carol, estava escrito sobre isso, né, Carol? É, o que, que era mesmo lá em Hebreus? Que era da perseverança, né? O meu é o entrar na presença de Deus, mas vocês entendem? Então, é os crentes na presença de Deus. Mas a perseverança nos faz viver a promessa. É, Hebreus 6:12. Sejamos imitadores daquele que pela fé e paciência herdam as promessas. Então é isso, pessoal. Então eu queria que vocês, né, vissem e entendessem que aquilo que a gente fala muito sobre você entrar na presença de Deus, sobre você ter experiência, se você saber que o Santo dos Santos é um lugar que você pode acessar hoje, você entendeu? Que está na palavra de Deus, aqui em Hebreus fala como a gente consegue fazer isso. Então pratiquem, busquem, experimente, tenha ousadia, intrepidez, como nós lemos aqui no versículo 19, aqui de Hebreus 10, amém? Pratiquem isso, busquem com ousadia o Santo dos Santos, amém? Porque ele se fez carne, ele entregou naquela cruz para que a gente pudesse ter isso, amém? Procurem limpar o coração de vocês. A gente vive num mundo que a gente tem, sabe, a cada dia se sujado a cada vez mais. E assim, tudo que a gente está vendo, infelizmente, por mais que a gente lute por isso, né, e a gente faz a nossa parte, a Bíblia já fala que a gente viveria isso, né? E que é o princípio das dores. A gente nem vive, imagina os que vivem já, né, sendo comunismo. Sabe lá e o que a gente vai viver agora a partir do, né, dos tempos aqui daqui para frente. Então, se a gente não tiver ali alicerçado, né, na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, vai ser muito pior. Amém?
Amém.
Então, é isso, pessoal, busquem. Amém? É o Santo dos Santos. Amém? Eu estou fazendo a minha parte aqui, né, admoestando-vos, tá?
É que é assim, né, Renê? Ultimamente a gente vê as pessoas falando muito de amor e poucas pessoas sabendo amar.
É isso. É verdade. Então, e aqui fala, né? Aconselharemos-nos uns aos outros para estimularmos uns aos outros ao amor. Sabe o que acontece, Lurdinha? Hoje, às vezes você chega para uma pessoa e conta, por exemplo, ah, você viu o que aquela fulana fez comigo? Aí a outra fala, nossa, você levou para casa, você vai levar esse desaforo para casa. É difícil alguém cristão de verdade que vai chegar e falar assim, poxa, ora por ela, ama, perdoa, não é verdade? E é exatamente o quê? É exatamente o mundo faz, né? Ele abafa a semente, né? A semente do evangelho do Senhor. E quando ela cai aos meus espinhos e o mundo vem e traga isso, porque é aquilo que a gente aprendeu a vida inteira. Vai levar desaforo para casa? Não é?
Meu pai e minha mãe sempre falavam isso.
Então, e aí você entende o que, que é? A gente admoestar, estimular um ao outro a praticar o amor?
Eu falo aqui em casa, sempre isso para as crianças. Quando alguém te dá um espinho, você vai lá e dá uma rosa, né? Eu tenho praticado isso aqui muito com as crianças, né? E a Isa fala, mas mãe, já estou cansada de dar rosa. Eu falei, continua dando a rosa.
É isso. É porque você sabe que a gente sabe que o amor constrange, né? E muitas vezes o amor cura as pessoas. Às vezes o que a pessoa está esperando é exatamente isso, né? É que a gente pague com a mesma moeda, que é o que o mundo manda.
É, é verdade. E aí onde a gente peca, né?
Exatamente. E, cara, isso é a carne nossa, né? E não vou dizer que eu sou perfeito aqui, porque eu também tenho isso também. Muitas vezes também eu sinto raiva. Eu não falei aqui, na hora que começou aqui a célula que a gente estava falando. Cara... É. Aquela mulher gritando lá da sacada, eu tinha vontade de subir lá na sacada dela lá e falar, meu, né, como pode, filha? Né, vontade de chacoalhar ela, pegar ela pelo escolarinho lá e falar, meu, né, pelo amor de Deus, vai estudar, vai se inteirar, vai ver quantas pessoas realmente que morreram, né, durante o comunismo, porque as pessoas acham que é fantasia nossa isso. É isso que eles falam, né? É, eu vi um post do Rina, uma amiga da Isa, uma conhecida nossa, na verdade, ela colocou lá, ah, vocês ficam fantasiando o fantasma do comunismo, isso não existe, sabe? É, cara, infelizmente não sabe o que realmente está acontecendo, né? É o piruzinho indo pro, sendo engordado para o Natal, né?
Ele não quer acreditar, tá? Né?
Não acredita. Não quer acreditar. Né?
Como eu também.
É, não estudou sobre o Foro de São Paulo, não sabe, né? Que o Lula, quanto dinheiro o Lula financiou aí Cuba, Venezuela, quanto dinheiro ele pôs para fora, né? Financiando vários governos, né, comunistas aí pelo mundo, não sabe, né, qual é realmente o plano que eles têm para aqui para América do Sul, para América Latina. Então infelizmente é isso, né, é falta de conhecimento.
A gente tem uma visão muito curta, né, a gente enxerga ali na frente só. Eles já estão nisso há anos e anos e anos.
Sabe o que está acontecendo? Você falou no começo, né? Vou rapidinho, só para a gente finalizar. Se o Marcelo quiser pausar já aí o podcast aí.